acerca da etiologia da insuficiência cardíaca, a gente vai ter que 30% delas vão ser isquêmicas, 20,4% hipertensivas, 14,6% é uma cardiomiopatia dilatada e 12,4% é valvar. É possível ainda dividirmos a insuficiência cardíaca de acordo com quatro formas. A primeira seria a classificação NIHA, que vai de 1 a 4. Classe 1 sendo a ausência de sintomas durante a atividade cotidiana. Classe 2, sintomas desencadeados por atividades cotidianas. Classe 3, sintomas desencadeados por atividade menos intensa que as cotidianas. E o 4 é o sintoma em repouso. A classificação por fase evolutiva vai se dar de estágio A a D e tem como base a presença de doença estrutural ou sintomas prévios de insuficiência cardíaca. Ou seja, estágio A, você vai ter o risco de desenvolver insuficiência cardíaca sem doença estrutural e sem sintoma de insuficiência cardíaca. Classe B é uma doença estrutural cardíaca presente, mas ainda assim sem sintomas de insuficiência cardíaca. Classe C é uma doença estrutural cardíaca presente e sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca. E a classe D é uma insuficiência cardíaca refratária, que vai requerer intervenções especializadas. A classificação quanto ao perfil hemodinâmico vai se dar de quatro formas, sendo duas variáveis que se alternam: quente ou frio, que vai se relacionar com a perfusão do paciente, e se ele é úmido ou seco, que se vai relacionar com a congestão ou não. Então temos que 67% dos pacientes são quentes e úmidos, dos quais 52% morrem. Frio e úmido vai ser a segunda colocação, com 17,8%, dos quais 66% morrem. Ou seja, a gente tem que a maior mortalidade está entre os frios e úmidos. A segunda maior mortalidade vai estar entre os frios e secos. E a terceira maior mortalidade vai estar entre os quentes e úmidos. A última classificação é a classificação por fração de ejeção ventricular esquerda, que isso vai nos dar um algoritmo para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Como vai se dar esse algoritmo? A gente tem um conjunto de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca que vai exigir que a gente faça uma dosagem do BNP. Caso esteja normal, a gente exclui o diagnóstico. Caso não esteja, vamos para o ecocardiograma para avaliação do paciente. Estando normal, a insuficiência cardíaca é excluída. Caso não, a gente vai ter que fazer a partir do ecocardiograma a fração de ejeção. Se estiver menor que 40%, ela está reduzida. Se estiver entre 40% e 90%, ela é intermediária. E se estiver com a fração de ejeção maior ou igual a 50%, ela vai estar com a fração de ejeção normal. É possível ainda dividirmos a insuficiência cardíaca de acordo com quatro formas. A primeira seria a classificação NIHA, que vai de 1 a 4. Classe 1 sendo a ausência de sintomas durante a atividade cotidiana. Classe 2, sintomas desencadeados por atividades cotidianas. Classe 3, sintomas desencadeados por atividade menos intensa que as cotidianas. E o 4 é o sintoma em repouso. A classificação por fase evolutiva vai se dar de estágio A a D e tem como base a presença de doença estrutural ou sintomas prévios de insuficiência cardíaca. Ou seja, estágio A, você vai ter o risco de desenvolver insuficiência cardíaca sem doença estrutural e sem sintoma de insuficiência cardíaca. Classe B é uma doença estrutural cardíaca presente, mas ainda assim sem sintomas de insuficiência cardíaca. Classe C é uma doença estrutural cardíaca presente e sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca. E a classe D é uma insuficiência cardíaca refratária, que vai requerer intervenções especializadas. A classificação quanto ao perfil hemodinâmico vai se dar de quatro formas, sendo duas variáveis que se alternam: quente ou frio, que vai se relacionar com a perfusão do paciente, e se ele é úmido ou seco, que se vai relacionar com a congestão ou não. Então temos que 67% dos pacientes são quentes e úmidos, dos quais 52% morrem. Frio e úmido vai ser a segunda colocação, com 17,8%, dos quais 66% morrem. Ou seja, a gente tem que a maior mortalidade está entre os frios e úmidos. A segunda maior mortalidade vai estar entre os frios e secos. E a terceira mortalidade vai estar entre os quentes e úmidos. A última classificação é a classificação por fração de ejeção ventricular esquerda, que isso vai nos dar um algoritmo para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Como vai se dar esse algoritmo? A gente tem um conjunto de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca que vai exigir que a gente faça uma dosagem do BNP. Caso esteja normal, a gente exclui o diagnóstico. Caso não esteja, vamos para o ecocardiograma para avaliação do paciente. Estando normal, a insuficiência cardíaca é excluída. Caso não, a gente vai ter que fazer a partir do ecocardiograma a fração de ejeção. Se estiver menor que 40%, ela está reduzida. Se estiver entre 40% e 90%, ela é intermediária. E se estiver com a fração de ejeção maior ou igual a 50%, ela vai estar com a fração de ejeção normal. Ao paciente que chega no nosso consultório, é preciso estabelecermos objetivos da avaliação inicial, que serão confirmar diagnóstico, identificar a etiologia, fatores precipitantes, perfil hemodinâmico, avaliação de terapêuticas e estimar o prognóstico do paciente. De que forma nós faremos essa avaliação? Primeiro, sabendo quais são os sintomas mais típicos e quais são os sinais mais específicos da insuficiência cardíaca. Os sintomas mais típicos são falta de ar ou dispneia, ortopneia, fadiga ou cansaço, intolerância ao esforço e dispneia paroxística noturna. E quais são os sinais mais específicos? Pressão venosa jugular elevada, refluxo hepatojugular, B3 presente e ictus desviado à esquerda. Com isso, a gente pode estabelecer os critérios maiores, que seriam dispneia paroxística noturna, engurgitamento jugular, estetores nas bases pulmonares, cardiomegalia, edema agudo de pulmão, ritmo galope por terceira bulha, refluxo hepatojugular, pressão venosa acima de 16 centímetros de água e tempo de circulação superior a 25 segundos. E para que a gente tem que saber isso? Porque o diagnóstico, de acordo com os critérios de Framingham, eles vão se dar a partir de dois maiores ou um maior e dois menores. Mas, Gibson, e quais são os menores? Os menores são dispneia aos esforços, tosse noturna, edema dos tornozelos, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia acima de 120 batimentos por minuto, diminuição da capacidade vital e perda de cerca de 4,5 quilos em 5 dias. E quais são os exames complementares essenciais que devem ser pedidos ao paciente com insuficiência cardíaca? Basicamente serão ECG, raio-x de tórax, ecocardiograma transtorácico. Dentro dos laboratoriais teremos hemograma, perfil lipídico, TSH, TGO e TGP, glicemia de jejum, ureia, creatinina, sódio e potássio. É importante também fazer monitorização seriada da função renal e eletrólitos, além de avaliar a cinética do ferro. Outro exame falado anteriormente é o BNP. O BNP, em uma emergência, ele vai possuir valores preditivos, ou seja, uma insuficiência cardíaca é improvável se o valor de BNP estiver abaixo de 100. Ela é possível se o valor de BNP estiver entre 100 e 400. E ela é muito provável caso o valor de BNP esteja maior que 400. No tratamento da insuficiência cardíaca, é preciso lembrar que ela se institui a partir da fração de ejeção reduzida e sintomática. Ou seja, paciente apresentando esse quadro, a gente introduz a terapia tripla, que vai IECA, e caso não suporte IECA, usa um BRA, associada a um beta-bloqueador e um antagonista mineralocorticoide, que pode ser espironolactona. Por que a gente usa espironolactona? Por causa do seu efeito antifibrótico. E isso vai ser estudado de 3 a 6 meses até a reavaliação clínica e funcional. Paciente reavaliou. Está em NIHA 1? Legal, mantém a terapia tripla. Está em NIHA 2 a 4, é preciso fazer uma reavaliação da função do ventrículo esquerdo. Função do ventrículo esquerdo menor que 35%, é recomendável trocar o IECOBRA por sacubitril valsartana, sendo essa uma associação que tem mostrado efeito. Pode-se fazer também hidralazina com nitrato para pacientes afrodescendentes autodeclarados. E para pacientes com ritmo sinusal ou bloqueio do ramo esquerdo, a gente pode fazer uma TRC, terapia de ressincronização cardíaca, e caso esteja abaixo de 35% e apresentando isquemia, ou não isquêmico, é importantíssimo fazer uma CDI. Para pacientes que estão apresentando um quadro de muita congestão, é um paciente muito úmido, o que a gente precisa fazer? Diurético para poder aliviar sintoma, aliviar o quadro.